Hoje, então, o texto que nós vamos estudar é um texto muito conhecido, muito estudado nessa época, e é em Lucas, capítulo 1. Então, abre lá a tua Bíblia, abre o teu dispositivo, o teu celular, Lucas, capítulo 1, dos versículos 5 ao 25. E vamos dar um pulinho lá também, no 63 depois, tá bom? Então, abra lá e deixa marcado. Nós vamos ler agora dos versículos 5 ao 10, tá bom? Tá aberto aí? Então, olha comigo lá o versículo 5. A palavra de Deus diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Versículo 9. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Queridos, eu gosto muito de histórias com plot twist. Sabe o que é um plot twist? Quantos sabem o que é um plot twist? Uma reviravolta. Sabe aquele filme ou aquele livro que você está lendo e de repente tem uma reviravolta? O herói, na verdade, era o bandido. Chega no final do filme, o bandido, na verdade, era o herói. Tem um que eu gosto muito que é o Jovem Jedi. Vamos ver quem sabe do que eu estou falando. Que descobre que, na verdade, o seu grande inimigo era o seu pai. Captou? Que, se você não entendeu nada, você pergunta para alguém que deu risada. Tá bom? Queria dizer, esse texto ele tem um plot twist. Esse texto tem uma reviravolta fantástica. O sacerdote entediado se torna peça fundamental da história de um rei que viria para salvar o mundo. Zacarias, um sacerdote de Deus que tinha uma vida comum. Já fazia 400 anos que Deus não falava. Então você pode imaginar que até o trabalho dele estava meio paradão. Não estava muito movimentado. Os tempos eram difíceis. Zacarias já estava velho. Ele e Isabel, a sua esposa, não tinham filhos. Certamente, eles não tinham lá uma vida muito agitada, muito emocionante. Ele estava desanimado. Mas tudo isso ia mudar. Plot twist à vista. Reviravolta à vista. A aparente monotonia de Zacarias era, na verdade, o palco silencioso do próximo milagre de Deus. Era um dia normal de serviço sacerdotal. A divisão de Zacarias estava de serviço. Essas divisões, essa divisão era um dos 24 grupos, divisões que foram estabelecidas lá no tempo do rei Davi. Lá em 1 Crônicas a gente lê sobre isso. Os sacerdotes em cada divisão, eles estavam de plantão apenas duas vezes por ano, durante uma semana de cada vez. O grupo então dos sacerdotes fez aquilo que eles estavam acostumados a fazer, um sorteio, e caiu sobre Zacarias a função muito importante de queimar o incenso diante do altar. É possível que, por causa da grande quantidade de sacerdotes que eles tinham, essa era a primeira e a única vez que Zacarias cumpriria essa tarefa sacerdotal na vida dele. Então, Zacarias entra no santuário e o texto nos diz, dá uma olhada lá no versículo 11. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Então a cena é mais ou menos assim, enquanto Zacarias orava diante do altar do incenso, o anjo aparece. Zacarias se enche não de temor santo, mas de medo, de pavor. A palavra usada ali é phobos, da onde vem a nossa palavra fobia. Você tem fobia de alguma coisa? Pavor, né? Ele se perturba, ele é dominado pelo medo. Um ministro religioso com medo de anjo. Está certo isso não. Um sacerdote com medo das coisas de Deus. É mais ou menos como um crente com medo de oração. Não vou orar não, porque vai que, né, que dá certo. O anjo, então, anuncia que a oração de Zacarias havia sido respondida. E essa afirmação, ela pode ter a ver com duas situações aqui. Talvez Zacarias estivesse orando por um filho. Mas o texto diz que ele já era velho, eu não sei se ele esperava isso. Ou talvez as duas coisas, ele orava e aguardava ansiosamente pela vinda do Messias prometido. O que nós podemos afirmar é que, como sacerdote, ele com certeza orava pela vinda do Messias. Queridos, o fato é que o anjo chega neles e fala que eles teriam um filho. E ainda esse anjo determina o nome do filho. Isso era a tarefa do pai. Só que ao dar o nome para a criança, Deus estava tomando para si a responsabilidade por aquela criança. E nos versos 14 a 17, o anjo então ele dá a descrição de como seria aquele filho. Imagina você, mãe, você descobre que vai engravidar e ainda você já recebe a lista de como o seu filho vai ser. Fantástico. E não é dizendo se vai ser loiro de olho azul. Olha só o texto, a partir do versículo 14 ali, ele diz, o anjo diz a Zacarias, o seu filho, primeiro, será motivo de grande alegria. Todo pai quer ouvir isso, né? Meu filho vai ser motivo de grande alegria. Segundo, será grande aos olhos de Deus. Uau! Terceiro, nunca beberá vinho ou bebida fermentada, no versículo 15. Depois ele disse que ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Aqui tem um detalhe, pai e mãe, não dá para ser assim mais hoje. Porque hoje nós sabemos, pela palavra de Deus, que para ter o Espírito Santo, você precisa receber a Cristo primeiro. Mas lá foi diferente, né? No versículo 16, ele trará muitas pessoas para o Senhor. Uau, que filho. Mãe, teu filho é assim? Duvido. Não, eu não vou perguntar para minha mãe, né? E depois, no versículo 17, ele preparará o caminho para o Senhor, para o Messias. Olha o versículo 17. Diz assim, e ele irá na frente do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Gente, que coisa fantástica. 400 anos. O silêncio foi quebrado. E então, depois de tudo isso, o que que Zacarias fez? A resposta de oração que ele tanto buscava. O que que ele faz? Ele louva a Deus? Yeah, Deus é bom demais. Ele pula de alegria? Ele solta um aleluia, glória a Deus? É isso que ele faz? Olha o versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Sou velho e a minha mulher é de idade avançada. Mais um plot twist. Mais uma reviravolta. Apesar de tudo isso, ele não creu. E por causa disso, Zacarias sofreu as consequências da sua falta de fé. E o texto continua assim no versículo 19. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Só que agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Versículo 21. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Zacarias tinha muitos motivos para crer. Tinha ou não tinha? Mas ele duvida. E então o anjo diz que ele ficaria mudo naquele momento. Queridos, não era qualquer anjo, não. Quem que era? O Gabriel. Certo? Pastor, se Gabriel tivesse aparecido para mim, eu acreditava na hora. Sei não. Não é tão simples assim. Queridos, Deus não precisa mais enviar anjos para dizer qual é a vontade dele para a nossa vida. Sabe por quê? Porque a vontade dele está toda escrita. Ela está disponível e provavelmente você tem uma cópia dela aí na sua mão. Tem ou não tem? Seja digital, seja físico. Só que nós, mesmo assim, como Zacarias, muitas vezes decidimos não crer. Não crer no que foi dito por Deus. E por isso, nós também sofremos as consequências da nossa própria falta de fé. Nós também enfrentamos as consequências quando decidimos não crer, quando decidimos não acreditar nas promessas do nosso Deus. Hoje nós não ficamos mudos como Zacarias ficou, mas muitos de nós vivemos um tipo diferente de silêncio. Um silêncio de gente que perdeu a voz da fé por causa da frustração. De gente que um dia já sonhou, mas que agora só sobrevive. De corações que se calam porque a promessa demorou demais. Talvez você não esteja mudo, mas está ansioso. Está ansioso porque não confia no que a palavra de Deus tem para te falar hoje. Nós confiamos mais, às vezes, em influencers, em coaches, do que na palavra de Deus. Preferimos ter pena de nós mesmos a crer no plot twist divino. A falta de fé, ela não rouba a sua salvação, mas ela rouba a alegria de viver salvo. Por vezes nós esquecemos das promessas de Deus. Queremos tomar as rédeas da nossa própria vida e esquecemos que Ele é quem nos promete provisão. Ele que nos promete paz, vida abundante e até mesmo a capacidade de passar pelo sofrimento com alegria. Nós nos desesperamos quando os nossos filhos tomam decisões ruins, mas esquecemos que eles pertencem a Deus. Aí nós buscamos psicólogos, pastores, médicos. Tem gente que vai até no centro espírita ou nessas igrejas muito doidas que tem por aí. Só não busca obedecer o que já está escrito na palavra de Deus. O problema não é só a falta de conhecimento das promessas, é a falta de fé no Deus que as promete. Para Zacarias, também era difícil acreditar nesse plot twist de Deus. Fazia 400 anos que só passava a mesma cena. Veja bem, eu não estou falando aqui de um pagão, de um ateu que não quer saber de igreja. Eu estou falando de um sacerdote dedicado, irrepreensível, mas que em um momento difícil, ele duvidou. A fé dele era pequena, o medo dele era muito grande. Só que aquele encontro com Gabriel, com o anjo Gabriel, mudou tudo. Esse é o grande plot twist. Essa é a grande reviravolta. Deus restaura Zacarias e recompensa a esposa Isabel. Embora ele estivesse ali mudo e envergonhado, Deus inicia uma verdadeira reviravolta na vida daquele casal. E apesar da descrença, da fraqueza, Deus restaura a fé de Zacarias e ele recompensa a fé de Isabel. Então, depois daquele encontro com aquele anjo, com Gabriel, o sacerdote, que literalmente entrou calado e saiu mudo, ele volta para casa. Ele, depois daquela longa semana de trabalho, ele volta para casa e se você me conhece, sabe que eu gosto de imaginar coisas, né? Eu gostaria de imaginar a conversa entre Zacarias e Isabel ali, mas eu desconfio, de frente dos nossos amigos aqui, que eles não sabiam a linguagem de sinais. Então Zacarias teve que escrever tudo, certo? Eu acredito que ele escreveu tudo para comunicar com a sua esposa, mas se fosse eu escrevendo o texto, eu sei que não é heresia isso, tá? É só imaginação. Se fosse eu escrevendo o texto, eu ia escrever uma coisa bem bonita. Eu ia dizer alguma coisa do tipo, depois que o trabalho de Zacarias terminou, aquela semana tão cansativa, ele finalmente volta para casa, para os braços da sua amada. Zacarias então escreve em um rolo tudo o que havia se passado. E Isabel, linda e formosa, acredita nele. Daí em diante eu ia mudar um pouco, ia ter um outro plot twist aqui. Aquele drama histórico ia virar romance, tipo dorama, assim. E dessa história linda, desse romance, nasce um bebê. Não seria bonito? Seria legal, né? Mas graças a Deus não fui eu que escrevi. Deus é muito mais inteligente, muito mais sábio do que eu. Ele não fica de floreio. Então, o que a gente lê na Bíblia é muito simples e claro. Olha o versículo 23. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer minha humilhação perante o povo. Bem melhor do que a minha versão. Queridos, a verdade é que muitas vezes nós queremos que Deus nos fale com uma história linda, uma história bonita, uma música emocionante de fundo, sabe aquele... fica assim, tons menores. Que Deus nos fale com um pastor carismático, que conta piadas, que faz rir, que faz chorar. Só que, na verdade, tudo que nós precisamos é confiar no que já está escrito na palavra de Deus. A boa notícia desse texto não tem a ver com um bebê. Ela tem a ver com 2 bebês. O nascimento de João preparou o caminho para o nascimento de quem? De Jesus, o Salvador, o Rei, aquele que nos salvou. Para você que fica, eu sei que algumas pessoas aqui ficam esperando quando eu falo, alguma alusão de cultura pop, certo? Não, eu vou não resistir. João seria uma espécie de mestre Yoda para o Luke Skywalker. Pegou a referência? Ele seria o grande mestre que abriria espaço para o maior mestre de todos. Quem entendeu a referência aqui? Levanta a mão para eu ver. Se você não entendeu nada do que eu falei, fica com a mão levantada. Chega num deles depois e pergunta: que esse negócio de Yoda e Luke? Pergunta para eles, tem tudo a ver, tá bom? Vamos voltar para o texto, certo? Queridos, no final dessa história, o que mais impressiona, na verdade, é a graça surpreendente de Deus, que restaura aquilo que estava quebrado. E hoje, também nós podemos ter certeza que Deus restaura a nossa fé. Que Deus restaura a tua fé, que Deus restaura a minha fé e recompensa quando nós cremos. A grande questão é que Zacarias duvidou, que ele fraquejou e ficou mudo, mas Deus continuou fiel. A mudez de Zacarias não foi castigo para destruí-lo. A mudez de Zacarias foi disciplina para transformá-lo. Deus conduziu Zacarias em um silêncio a um lugar onde a sua fé seria reerguida. Meus irmãos, às vezes Deus não sussurra. Às vezes Deus muito menos grita. Às vezes Ele te silencia, para que você possa finalmente ouvir o que Ele quer falar. A verdade é que Deus não abandonou Israel, Deus não abandonou Zacarias. Sabe de uma coisa? Deus não abandona você, Deus não abandona a mim. E diferente do tempo de Zacarias, nós não vivemos num tempo de silêncio. Nós vivemos em um tempo em que Deus fala, e fala todos os dias. Pastor, eu gosto de orar no monte para Deus falar. Legal. Eu gosto de orar com um monte de páginas chamada Bíblia. É lá que Deus fala. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, em nossos celulares, em nossos computadores. Temos ou não temos? Queridos, não é que Ele não fale. É que às vezes nós estamos ocupados demais para perceber o que Ele quer dizer. Nós ouvimos notificações demais. opiniões em exagero na internet, em outros lugares. Nós atendemos muito mais urgências do que nós deveríamos atender. E assim os nossos corações, então eles ficam ocupados demais, sem espaço para escutar Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando João nasce, nós vemos o plot twist final. Aquele homem, aquele sacerdote que duvidou, agora lá no versículo 63, quando João nasce, ele confirma por escrito: o nome do menino é João. Ele pertence a Deus, foi Deus que deu o nome. E naquele instante, a voz de Zacarias volta. A voz que havia sido calada pela incredulidade, agora é liberada pela fé que ele demonstra. Isabel viveu uma fé que floresceu em confiança. Sabe, Deus uniu a fraqueza de um com a firmeza do outro para cumprir o seu propósito. Às vezes Deus faz assim. Ele une você com alguém que é diferente, porque vocês têm um propósito, e esse propósito é o propósito dele. A verdade é que nesse texto a graça vence, a fé é restaurada e a promessa se cumpre. É isso que nós aprendemos nesse texto. Deus não abandonou Israel por 400 anos. Deus não abandonou Zacarias naquele santuário. Sabe o que isso significa para nós? Deus não nos abandona. Você acredita nisso? Deus não nos abandona quando a nossa fé falha, quando a nossa fé é pequena, quando o medo é grande, porque é assim que funciona a graça de Deus. É graça. Ele nos encontra no medo e nos cura na disciplina para nos devolver a fé. E como eu disse antes, às vezes Deus não fala mais alto. Ele te silencia para que você ouça melhor. E assim como Zacarias, muitos de nós, tenho certeza, já passamos por períodos de deserto, de silêncio. Você já passou por um momento em que eu não consigo entender o que Deus está fazendo? É só silêncio. Esse silêncio não é porque Deus nos rejeita, é porque Ele nos ama. Ele nos ama o suficiente para nos amadurecer nesse processo. E a pergunta que eu tenho para você é: você está disposto, você está disposta a confiar que o silêncio de Deus tem o objetivo de amadurecer a sua fé? Está disposto a isso? O Deus que restaurou Zacarias, hoje Ele quer restaurar a sua voz, Ele quer restaurar a sua fé, Ele quer restaurar a sua esperança. A verdade mais preciosa desse texto, se tem uma coisa que você precisa sair daqui lembrando, é que o autor da história não erra. O autor da história não se engana. Ele, o autor da história, ele escreveu o maior plot twist de todos os tempos. Aquele plot em que, assim como ensinou C.S. Lewis, o Filho de Deus se tornou filho de homens, para que os filhos de homens pudessem se tornar filhos de Deus. Não existe reviravolta na história maior do que essa. E porque Ele é o autor da história, porque Ele conhece cada capítulo da tua história, da minha história, da nossa história, porque nada o surpreende. Hoje nós somos chamados a confiar no autor da nossa história.